Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo! Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com a Helena Machado, que é autora do livro Memória de Ninguém, recém-lançado pela Nós. Nós vamos conversar a respeito da carreira dela, também sobre o livro, mas antes eu vou pedir para a Helena se apresentar. Se apresenta para a gente, querida.
Oi, Carla! Antes de tudo, quero agradecer o convite por estar aqui. Eu já ouvi muitos podcasts. Você personagem, né? Então, meu nome é Helena Machado. Na verdade, esse é meu primeiro livro, meu livro de estreia, né? Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, demorou para me assumir enquanto escritora, porque eu sempre fui uma grande leitora, mas eu nunca tinha tido essa audácia de escrever um livro. E eu trabalhei muito tempo com roteiro e com dramaturgia. Eu sou formada em comunicação social pela UFRJ, também sou atriz formada pela CAL. Então, meu caminho foi muito traçado pelo teatro e pelo roteiro também. E aí, esse livro eu comecei a escrever em 2016, quando eu fui fazer a oficina de romances da Carola Saavedra, que virou uma grande amiga e que é meio que uma mestra literária para mim, muito importante. E foi em agosto de 2016 que eu comecei a escrevê-lo, muito por incentivo da Carola, que reconheceu uma voz ali muito autêntica que ela dizia e que fez com que eu não terminasse de escrever esse livro, não parasse, né, no caso, porque várias vezes eu pensei em desistir. Então, acho que essa grande travessia, né, de se assumir enquanto escritora e dar a cara a tapa. E aí, terminei de escrever em 2019 e começou o caminho de procurar editora e tudo mais.
Então, foram 3 anos escrevendo, né?
Foram 3 escrevendo e 3
publicando.
atrás de publicação.
Não, tem todo
O
um
longo
processo de
caminho.
publicação, né? Às vezes a pessoa pensa assim, quanto tempo você levou escrevendo um livro? Aí, sei lá, a pessoa fala, igual você falou, 2016. Nossa, mas até 2022, pô, é muito tempo, é
Muito tempo.
muito investimento. E eu fiquei pensando assim, que de repente até explica um pouco de como esse livro é tão pronto, né? O seu livro como um livro de estreia. É um livro muito complexo, assim. Eu fiquei pensando que não parece, se eu não te conhecesse, eu não acharia que é um livro de estreia. Eu acharia que é um livro de uma escritora mais experiente e tal. E aí me fez pensar numa discussão que a gente tem de vez em quando, que é quando a gente se torna uma escritora. Porque às vezes a pessoa pensa que, né, vamos dizer, a gente se torna escritora a partir do primeiro livro. Mas, de fato, né, até o fato de eu ter dito, ah, não parece uma escritora estreante, é porque, de repente, você não era uma escritora estreante, só é o seu primeiro livro, né? Mas você já tinha uma caminhada de escrita, de intimidade com a palavra, né? E eu queria que você me contasse um pouco isso, Helena. O que que você estava fazendo antes? O que que você escrevia? Onde você já tinha publicado? Você guardava tudo para você? Como que era isso?
Eu acho que é isso aí mesmo, né? O que a gente estava falando, é essa coisa da insegurança, né? Porque eu acho que eu escrevo desde que eu me entendo por gente. E talvez esse livro não tenha nem durado 6 anos para escrevê-lo, talvez realmente tenha sido quase minha vida toda. E essa insegurança de deixar as coisas guardadas. E tinha uma coisa também muito que eu escrevia muito roteiro e dramaturgia, e eu sentia que no roteiro você está muito sempre ligado nas ações dos personagens e em transformar em imagens o que acontece. E a dramaturgia também, por mais que seja um lugar muito mais aberto, o teatro, muitas vezes você fica ali focado nos diálogos. Então, eu sempre sentia como se eu tivesse presa, como se eu não tivesse uma liberdade para me esparramar. E eu acho
Sim.
que a literatura me deu isso. Eu finalmente encontrei um espaço que parece que eu já buscava há muito tempo, mas que eu ainda não tinha uma consciência. Eu sempre me sentia atrofiada e eu trabalhava muito em produções que exigiam uma narrativa muito clássica, com aquela coisa da jornada do herói, início, meio e fim. Então, eu sempre me sentia ali porque eu não enxergo o mundo dessa maneira e também não enxergo o tempo de maneira linear. Então, eu me sentia sempre muito presa. E aí, como eu tinha te falado, essa oficina da Carola que eu fui fazer foi um lugar assim, meu Deus, eu me encontrei. Então, foi como se eu tivesse esperado a minha vida inteira para encontrar uma página em branco e ter coragem de assumir aquela página em branco e me jogar ali. Então, eu acho que foi muito lindo esse processo e eu fico muito feliz dele ter acontecido, porque parece que finalmente eu me encontrei, meio que isso, sabe?
Sim. Eu achei interessante que você falou das amarras, né, de um roteiro. E eu li o livro sem ler sua biografia no final. Eu já te conhecia das redes, mas não tinha lido. No final tem, na orelha, né, na última orelha, tem Helena é formada em comunicação, é roteirista. Eu falei, nossa, não parece um livro de uma roteirista. Então, de repente, você... Acho que você realmente fez assim, né? Eu não quero ficar presa nisso do roteiro, eu não estou fazendo um roteiro, eu estou escrevendo um outro tipo de literatura, porque existe uma literatura também mais próxima de um roteiro. Hoje é muito comum, né? Os livros virarem filmes, enfim. Eu acho até, às vezes, eu acho até que a pessoa escreve já pensando nisso. Tem livro que a gente lê e fala, nossa, isso parece um filme,
Um
né?
roteiro
Parece que
pronto.
é. E o seu definitivamente não foi nisso, não foi assim, e você agora está deixando claro que foi justo o contrário, né? Você falou, não, agora eu vou escrever de um jeito que não seja relacionado a roteiro. E tem, não sei se a gente pode enquadrar como um romance psicológico, o pessoal gosta de enquadrar as coisas, né? Mas certamente é um romance que se passa muito mais na cabeça da personagem do que nas ações ou nas cenas, né? E isso que você falou do tempo, me explica melhor, assim, porque isso aparece muito no seu roteiro, aí, no seu livro, que é o tempo não linear. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo na cabeça dela, né, da personagem. Como que é isso para você? Você falou, para mim o tempo não é linear.
Então, uma coisa assim que você estava falando agora da questão dos roteiros, né? Tem muitos livros que eu também sinto isso, que são escritos como quase como um roteiro e que estão muito mais ligados nas ações. E para mim, a literatura, o que me interessa na literatura é o trabalho com a linguagem. Não me interessa, jamais me interessou nem como leitora. Livros que partem desse princípio da narrativa clássica, de uma cronologia e de ações que se sucedem, e um personagem que tem que vai atrás de um objetivo e tenta alcançá-lo, e aquela estrutura bem clássica que a gente conhece. E aí surgiu de uma maneira muito natural essa coisa do trabalho com a palavra, com a linguagem. Acho que quando eu descobri a voz da personagem, aconteceu de maneira muito natural. É óbvio que depois eu tive, né, nesses 3 anos, um trabalho muito muito consciente em cima de tudo que eu tinha feito e de reestruturação, porque de fato é um livro que ele é um universo psicológico muito intenso. Então, esse jeito que eu estava falando, que eu vejo a vida não de maneira linear, porque eu acho que as coisas têm um conceito que eu acho muito bonito, que é do tempo kairótico, que os gregos usam, que é tipo o tempo oportuno, quando você sente que está no lugar certo, na hora certa, e as coisas de repente fazem aquele clique e se encaixam. E eu sempre senti a vida assim, e sempre me interessei por personagens como leitora que vivem muito mais dentro do que fora. Porque tem gente que vive no mundo de fora e tem gente que vive dentro observando o mundo de fora. E eu sempre me interessei muito mais por esses personagens. Então, eu acho que eu comecei esse livro. O fato é que dispara o livro, que é a morte do pai, foi de fato um acontecimento real, porque meu pai morreu no final de 2015. Então, me jogou numa depressão profunda, que fez com que eu criasse um grande ponto de interrogação na minha cabeça, que eu vou fazer da minha vida. Então, todas as minhas questões pessoais com o tempo, de achar que eu não fiz nada na vida, que eu não concretizei as coisas que eu queria, eu tentei transpor de alguma maneira para a personagem do livro. Óbvio que depois ele descamba para o terreno ficcional, mas esse livro nasceu dessa grande questão com o tempo, de não dar conta do tempo, de até que ponto o tempo físico é o tempo que importa, o tempo da concretização, da realização, de acordo com esse mundo capitalista que exige que a gente tenha coisas concretas formadas. Então, acho que é uma personagem que já viveu muito, que tem uma narrativa interna muito, muito, muito rica e muito fértil, e ao mesmo tempo ela se sente o tempo inteiro incapaz de concretizar as coisas porque não se assume, né? Ela é uma artista plástica que se considera fracassada porque ela tem 1 milhão de ideias e não consegue levá-las à concretização. Então, eu acho que todas essas minhas questões com o tempo eu tentei transferir para essa personagem, porque é isso, vive muito mais no mundo de dentro e as conexões que ela fala, ela se espalha e depois volta, né? Se espalha e volta. Então, nunca é uma coisa reta e que tenha um fim certo. Eu acho que entrega meio que para o leitor uma forma de conectar as coisas.
Eu gostei muito que você falou do Kairos, né? Do tempo certo para coisa certa. Me parece que a sua personagem está o tempo todo realmente buscando esse clique, esse grande. Você não acha que você é um pouco mistificado, assim? Tipo, não sei, você foi falando um pouco, me passou um pouco de, assim, de deusa, de inspiração, sabe? De buscar uma coisa externa que vá um dia fazer sentido. Não sei, fiquei
Eu
pensando, será
acho
que a
que.
gente não romantiza um pouco isso?
É, eu acho que em termos assim de. Quando. Eu já senti essa sensação algumas vezes, descrita por esse tempo oportuno, mas muito raramente, né? De você sentir aquele clique e falar: caramba, tá tudo certo. Mas é uma sensação que ela é muito rara e que ela não se mantém. Ela vem em momentos muito. Meio que como relances mesmo. E eu não quis associar isso de alguma maneira a essa ideia de que, ó, eu tive uma inspiração e que algo veio e que daí agora eu consegui fazer de maneira nenhuma, porque eu acho que tem esse tempo do inconsciente que você vai assimilando as coisas, mas você ainda não consegue muito compreendê-las. E depois tem um trabalho muito consciente, de muita labuta mesmo, e que eu acho que é um trabalho braçal e de muito pensamento, que eu acho que a gente não pode romantizar a escrita e achar que, ó, é fruto de uma musa inspiradora e de repente, vomitei aqui e saiu lindo. Enfim, não acredito nisso, porque é um trabalho como qualquer outro, exige muita dedicação, muito empenho, né? Escrever.
Entendi, mas tem um momento assim que daria o clique, né? Que você talvez seja o primeiro passo, talvez seja o primeiro momento, né?
Exato,
E isso
sim.
que você falou da morte, né? Que no seu caso, a morte do seu pai teve esse efeito, eu acho que da personagem também, né? Eu fiquei pensando nisso também. A morte costuma ser um disparador de coisas na gente, tanto boas quanto ruins, né? Porque, de fato, é um momento que a gente se confronta com a finitude. E na pandemia, quer dizer, a morte do seu pai foi antes da pandemia, mas na pandemia eu percebi muitas pessoas tendo esse clique, assim, tendo esse momento do preciso fazer alguma coisa da minha vida, ou preciso realizar meus sonhos, alguns porque perderam, né, alguém querido, ou mesmo diante da possibilidade, acho que é esse confronto com a finitude, né, de falar, poxa, isso acaba, isso uma hora vai acabar, aí tira a gente um pouco dessa rotina de só viver, 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 e falar, olha, não sei, será que é só isso? Será que tem alguma coisa além? E quando você falou de gostar de personagens que vivam para dentro e não para fora, aí me lembrou da mãe da personagem, que você descreve, né? Justo que ela estava o tempo todo fazendo alguma coisa, estava o tempo todo ocupada com alguma coisa. E ela, em contraposição com a narradora, é justo essa pessoa que vive para fora e não se questiona, não pensa assim, né? Tanto profundamente em si. Enquanto a narradora faz o caminho inverso, né? Ela não consegue dar conta das coisas práticas, não consegue dar conta da profissão, mas ela vive um mundo interno muito louco, né? O que tem de você na narradora? Você acha que você se identifica mais com a mãe, ou com a filha?
Não, certamente eu me identifico muito mais com a narradora, mas tem uma questão para mim assim que muitas vezes me perguntam até que ponto esse livro é uma autoficção, e eu detesto esse termo autoficção,
Também
porque eu acho
detesto.
essa também não gosto.
Detesto. Eu acho que não existe a ficção.
Pois é, exatamente. Eu acho que, na verdade, quase tudo é autoficção, porque eu entendo que a autoficção surgiu esse termo como essa tentativa de se deparar com a crise do romance, até que ponto o romance é capaz, o romance ficcional, de abarcar uma realidade tão dura depois das guerras, do Holocausto, e também diante de uma biografia, autobiografia que é sempre muito elogiosa. Então, qual seria esse meio termo entre autobiografia e a ficção? E aí criaram esse termo autoficção nessa tentativa de criar um pacto ambíguo entre a vida e a arte. Só que, no meu entendimento, esse pacto ambíguo, ele sempre existiu. E é muito difícil você delimitar o que é uma coisa e o que é outra, ainda mais quando a gente trata de personagens que vivem muito interno, muito rico. Porque você conhece 1 milhão de pessoas no mundo que é, como você estava falando, a narradora versus a mãe, que quando é uma pessoa que vive muito mais para dentro, é muito difícil você delimitar o que é a realidade física, o que aconteceu de fato. O que é concreto, né? Então, às vezes, a imaginação é muito mais real do que os fatos concretos do dia a dia. Então, para mim, essa coisa de autoficção não existe, é tudo muito misturado sempre. E aí eu estou dizendo isso tudo porque, apesar de eu não considerar uma autoficção, para mim é um romance ficcional e sim psicológico. Eu gosto dessa... Eu detesto essa coisa de categorias, como você disse, porque né, a gente restringe a arte, que é muito mais ampla, né? Mas eu acho que é, sim, um romance que se passa muito na cabeça da personagem. E vejo, sim, essa contraposição muito forte entre ela e a mãe. E também penso que personagens que têm essa tendência a ir para o mundo interno são corajosos, porque tem que ter uma força muito grande para enfrentar o sofrimento. Então, a gente vê no dia a dia e nesse mundo capitalista que exige que você cumpra coisas e que você tenha rotinas elaboradas, eu acho que isso tudo é uma fuga para você não entrar em contato consigo mesmo. Porque entrar em contato consigo mesmo dói pra caramba, é muito difícil. E tem gente que passa a vida inteira nesse caminho de entrar em contato consigo mesmo e tentar se reestruturar a partir desse contato. E tem gente que fica a vida inteira tapando isso, e aí, em algum determinado momento da vida, vem um choque avassalador que te coloca num abismo. Meu Deus, socorro! Então, acho que são formas de encarar o mundo, mas eu acho que em alguma hora a conta chega. E eu acho, como você estava falando da pandemia, eu vi a conta chegar para muita gente ao longo da pandemia, porque muita gente que não enfrentava a solidão teve que enfrentar a solidão, teve que enfrentar a morte ou a ameaça da morte. Então, se deparou com muitas questões que, durante muito tempo, foram, de alguma maneira, aplacadas, né, para essas pessoas. Então, acho que meio que deu uma sacudida mesmo, sem que querer, essas coisas espirituais, de que o mundo vai ser outro, porque não, eu não acredito em nada disso. Mas eu acho que deu um sacode muito grande, assim, nessa questão, né, de entrar consigo mesmo, de olhar para dentro.
Sobre isso da autoficção, eu penso que toda ficção diz a respeito de si. E toda memória, e o livro chama Memória de Ninguém, né? Então tem muito da memória, toda memória é ficcional, né? Toda memória é
Exato.
uma mentira, ela é contada, ela
É.
é narrada. Então, realmente, assim, e inclusive para mim, como leitora, não me interessa se a coisa é
Para mim
verdadeira
também
ou
não.
não. O que me interessa é se aquela escritora ou escritor está no personagem. Né?
Exato.
Tipo assim, não me interessa se ela viveu aquilo, me interessa se
Claro.
aquilo é sincero, se aquilo. Então, quando você diz assim, o mundo interno da minha personagem coincide muito comigo, e isso faz muito sentido para mim, porque eu acho que é assim mesmo, a gente se entrega muito ali nos personagens. A gente
Claro.
está, a gente é. Até porque você veio do teatro, então você vive aquele personagem, né? Você não precisa
Exato.
ter passado por tudo que a pessoa passou para viver aquilo. Às vezes, se você fosse sentar e escrever sua própria história, você não seria tão sincera, né? Você não
Exato.
diria tanto do seu mundo interno, porque aí a gente
Sim.
filtra se a gente for contar a
Exato.
nossa própria história, né?
Claro.
Totalmente diferente. Eu
Eu
acho.
acho muito lindo isso que você falou. Porque eu lembrei de uma frase da Clarice, que ela fala assim: como eu posso escrever sem mim? E eu
Exato.
acho que é isso. A gente não pode escrever sem a gente, ao mesmo tempo, a memória é sempre uma ficção, porque o fato, ele jamais você vai alcançar, ainda mais a palavra. A palavra, ela não tem capacidade de alcançar nada, é a nossa tentativa, que já parte de uma falácia, né? Eu vou tentar alcançar alguma coisa, mas eu já sei que eu não vou alcançar o que aconteceu.
Exatamente,
Então, vai sempre
exatamente.
uma corrida contra algo que você nunca vai alcançar.
E tem um
Enfim.
movimento legal que está surgindo na literatura contemporânea, que eu estou curtindo muito na literatura feita por mulheres, que é isso de falar das nossas crises existenciais.
Sim.
Porque, assim, por muito tempo eu li crises existenciais de homens, sabe? A ponto
Nossa.
de eu hoje abrir um livro escrito para homem e falar: eu não aguento mais esse homem crise, que não sabe o que é que ele quer. E assim, sabe, eu acho legal hoje, assim, então existem mulheres que também passam, e eu acho a crise da sua personagem é muito equivalente, só que, obviamente, numa perspectiva feminina, a algumas crises de personagens. Você chega a citar Crime e Castigo, né, que é o personagem que eu acho que é o homem mais em crise que eu já li da minha vida, mas tem vários outros também nesse tipo, né, não sei o quê, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Ela tem essa crise existencial, vamos dizer assim, mas permeada pelas questões femininas, como não podia deixar de ser, né? E aí você traz coisas que eu tenho ouvido assim, ah, esse tema se repete. Toda hora as pessoas falando disso, que é a questão assim, de abuso, né? Seja na infância ou durante a vida adulta. Eu acho interessante a pessoa falar isso, o tema se repete porque isso se repete nas
Acontece com
nossas
quase todas as
vidas.
mulheres.
Se eu
Exato.
sentar numa mesa com três, quatro, pode ser quantas mulheres forem, todas vão ter um caso para contar, né? Alguns mais
Exato.
graves, alguns menos graves, mas todas em algum momento tiveram que lidar com esse olhar masculino abusador, abusivo,
Exato.
né? Então, acho legal que você trouxe isso, tio. Não é o tema do livro, mas ele aparece porque toda crise existencial de alguma mulher em algum momento isso vai aparecer, que é esse relacionamento com esse olhar, né, masculino, abusador. E acho legal você a parte que você trouxe das questões alimentares também, que eu acho que é uma coisa muito pouco dita na literatura, muito pouco conversada. Talvez não só na literatura, talvez na sociedade mesmo. A gente conversa
Muito.
pouco sobre isso. E quando você começa a cavar, quase todas as mulheres da nossa geração têm uma questão com isso. Né? Eu
Exato.
estou falando da nossa geração porque eu realmente não convivo e não conheço, e não, não sei da intimidade das meninas de 20 anos, por exemplo. Mas eu arrisco dizer que elas também estão lidando com isso, né? Mas eu sei, assim, que quando hoje eu converso, eu tenho 40 anos, quando eu converso com as minhas amigas, que são minhas amigas desde os 15 anos, a gente hoje consegue dizer que a gente passava por coisas que na época a gente não conversava. Que a
Sim.
gente só vivia, a gente só ia, né? E eu vejo que tá rolando uma conversa muito devagar sobre isso e achei muito interessante você trazer isso no romance para... Eu acho que é um assunto que, não sei, o romance parece ser de luto, mas ele não é só sobre luto.
Não é,
Ele tem muitos temas que daria para a gente sentar, conversar e falar como sociedade, assim, sabe? O que está rolando, gente? Por que que a gente tem essa relação com a comida? Da onde vem isso, né? Não só com a comida, mas com o corpo especialmente, né? Mas é porque uma coisa está muito ligada à outra num contexto de exaltação da magreza, né? Do corpo magro. E como que foi para você trazer esse assunto? Foi meio sem querer? Você planejou?
Então, esse assunto sempre me acompanhou e eu lembro exatamente quando eu comecei a colocá-lo na narrativa, que foi a Carola, que eu falei assim, ah, mas isso aqui já é muito falado. Ela falou, é muito
É
falado?
muito aonde?
Não é falado nunca, essas coisas precisam ser faladas. Então, ela me incentivou a continuar, porque esse livro surgiu dessa questão do tempo e com o luto, mas ele, como você disse, foi... Como é um livro muito psicológico, ele foi abarcando várias questões dessa personagem. Então, ele foi se estendendo para muitos outros temas. E eu vejo que essas coisas, como você disse, a questão do abuso e também a questão dos distúrbios, do meu ponto de vista em relação a essa personagem, elas estão interligadas, porque de alguma maneira, o que que eu vejo assim do livro? Que tem um eixo central. Que seria esse abuso primordial que ela sofreu durante a infância, que de alguma maneira a memória cortou para o corpo poder suportar. E isso reverbera nesse ritmo em espiral que ela vai abarcando todos os outros temas, mas eu acho que ela se afasta e se aproxima o tempo inteiro desse eixo. E ele reverbera tanto nas relações como no comportamento dela. E eu acho que de alguma maneira, e conversando com muita gente que já sofreu, né? Porque a personagem sofreu de anorexia, ela relata, e depois de bulimia. E conversando com muitas mulheres, que eu acho que é da nossa geração, eu vou fazer 42, então a gente é da mesma geração. Da nossa geração passaram por isso, tanto pela questão dos abusos, de não reconhecerem que estavam sendo abusadas, e de só agora a gente conseguir colocar isso em palavras. Então, acho que esse movimento é muito importante para que a gente coloque em palavras coisas que durante muito tempo ficaram silenciadas
Sim.
nessas narrativas masculinas que nunca nem tocavam nisso, né? E que, sob o ponto de vista masculino, pode ser até, a maioria das vezes não se considera um abuso, né? Na maioria das situações em que houve de fato um abuso. E eu acho que essas questões alimentares também, pelo menos como eu vejo a minha personagem, é como se ela, de alguma maneira, tentasse retornar a um corpo de criança para que não fosse desejada. Porque esse trauma do abuso ficou muito forte. Então, inconscientemente, retornar esse corpo infantil para não ter, não oferecer perigo. E em contraposição à mãe também, porque a mãe na personagem é uma mulher muito ligada na estética, na magreza. Ela diz para as filhas que se elas forem gordas, elas não serão amadas. Então, tem toda essa pressão, além da social, da pressão psicológica também. E como isso se desenvolve, eu acho que está sempre junto, o interno. Junto com essa exigência do mundo e do padrão de beleza. Acho que não está dissociado. Eu vejo essa. Eu tenho algumas não amigas, né? Mas acompanho algumas adolescentes, assim, que eu tenho mais proximidade. E me parece que hoje em dia, por conta disso ser muito falado, elas têm uma relação melhor com o próprio corpo. De aceitar o corpo como ele é e de não querer. Mas, por outro tempo, eu acho que é só da boca para fora.
É,
Então,
eu não sei, porque
eu
as
já
estatísticas
consigo.
mostram diferente, né? O número de cirurgias plásticas em adolescente tem
É
aumentado
verdade.
depois de redes sociais. Então, assim, eu também não sei, teria que conviver mais
Não
de
dá para
perto.
saber, né? Até que ponto está no discurso ou se isso é levado à ação mesmo.
Eu acho que existe realmente um movimento body positive, né? Vamos chamar assim, que está fazendo a diferença, mas eu não sei se isso consegue internalizar. Não sei, pelo pouco que eu acompanho, eu tenho uma filha de 12 anos. Ainda não entrou nesse ciclo, né, de adolescência completa, que eu acho que é lá pelos 14, 15. Mas eu já vejo, assim, que as meninas que ela segue, as TikTokers, né, as meninas do Instagram, têm um padrão. Então, acho muito difícil não ficar submetido a isso. Agora, essa relação da mãe, né, como que a mãe influencia. A mãe da sua personagem é uma mãe muito magra, que quer se manter magra, né? E ficou a vida inteira lidando com isso, com dieta, com restrição. Mas eu conheço também na vida real o oposto, sabe? Tipo, mães gordas, que na verdade foram muito rejeitadas, né? Por conta da gordofobia da sociedade. E aí elas, da mesma forma, passam para a filha isso: olha, se você for gorda, você não vai ser amada. Então, assim, é difícil porque. No
Muito
final,
difícil.
deságua tudo do mesmo lugar, assim. Quem teve a experiência de ser gorda não quer passar, né? E quem não teve também vê que isso de alguma forma, ou
Exato.
acha que isso de alguma forma garantiu um olhar masculino, né? Interessante. E aí que eu queria puxar esse assunto do olhar masculino, porque no fundo você falou assim, a relação com o corpo tá ligada com os abusos, né? Eu gostei da interpretação que você deu, psicológica até, de que ela estaria tentando retornar um corpo de criança. Ah, não sei se você conhece esse livro, chama Fome, de uma americana, eu esqueci o nome dela agora.
Não.
Mas é um livro que trata de gordofobia, é uma mulher americana bem gorda mesmo. Ela fala sobre isso, sobre ser gorda na sociedade, e ela narra um episódio de abuso. E na experiência dela, é um livro que guarda relação com o seu, no sentido de ser um romance psicológico também. Ela está contando a história dessa personagem. Que tem muito dela, mas enfim, não é só ela. Depois eu te falo o nome. Eu esqueci o nome dela agora. E aí ela narra então que chegou à conclusão de que ela engordou tanto justo para não se tornar atrativa aos olhos masculinos, né? Que ela sofreu um
Olha.
abuso na adolescência, um estupro coletivo ela sofreu. E aí quer
Nossa.
dizer, tá vendo como a mesma coisa pode disparar coisas diferentes, né? Reações diferentes. Mas a conclusão é sempre a mesma, de que a gente está sujeito, e isso é doentio na sociedade, a esse olhar masculino, né? Então, assim, no fundo, o assunto é o mesmo, que é ser desejável aos olhos dos homens e, ao mesmo tempo, não ser, porque você também não quer esse olhar abusador, né? Como a gente fica preso nesse ciclo, na verdade. A gente quer ser desejada, né, nós mulheres, mas ao mesmo tempo a gente foge, como óbvio, a gente quer fugir desse olhar que nos machuca. No fundo, o que nos machuca é o que a gente procura, né? Então é
No fundo, é um
foda.
beco sem saída, que merda! Eu lembrei da personagem do seu livro também, aquele conto que eu acho também muito lindo, da mãe com a criança, que projeta na criança. A mãe que talvez nunca tenha comido doce, que aí a criança está lá tirando as fotos e ela não deixa a criança comer. Enfim, porque é bem isso, né? Independente de como é seu corpo, você está sempre buscando o ideal que nos foi imposto, né? É uma bosta, na verdade.
Muitos assuntos do seu livro tem no meu livro, assim, de formas, o que é talvez esperado, né? Dado que a gente já concluiu que é da mesma geração. Então, assim, acho que os seus incômodos estão muito melhor romanceados, né? Todos na mesma personagem. Eu dei uma diversificada, são vários personagens, mas acho que são os incômodos parecidos. Tem essa mãe, né, com esse olhar para a menina que faz concurso de beleza. Tem o da fotografia também, que é da mulher que não tem dificuldade com a imagem corporal também, né? E eu pensei também no conto que dá Tem um trecho do seu livro que eu fiquei muito identificada, assim, que é quando ela reconhece que a mãe sabia. E tem um ponto no meu livro, que é o que dá título, né? O Som
Sim,
do Tapa,
eu sou
que
do
é
tapa.
justo ela falando disso, né? Da mãe que, acho que, se eu não me engano, a última frase é: você sabia, mãe, né? Você não me via.
É,
E você escreve,
você
você
não
vai,
me
então, assim, eu fiquei
via.
muito identificada mesmo. Eu li e falei, nossa, acho que é a
Eu
minha
também lembro
personagem.
quando eu fiz o post do seu livro, foi bem essa parte, porque foi realmente. Achei assim. Como é,
Rolou uma
porque a gente está falando das
identidade de
mesmas
personagem, né?
coisas. É
É
muito
isso, né,
difícil a gente
Helena?
escapar disso, né? Uma
É.
merda.
E é
Realmente não
difícil,
vejo
e eu não sei se a
solução.
gente devia escapar, não. Eu acho que a gente está no caminho certo. Tipo, não é mais para fingir que não está acontecendo. Eu acho
Ah,
que.
sim, eu digo escapar na vida, não na
Ah, na
arte, né?
vida, né?
Porque na arte a gente tem que falar mesmo, mas talvez seja o primeiro passo para a gente conseguir escapar na vida, né? Porque deixar silenciado não é o caminho, né?
Talvez, aí já é eu arrisco dizer que a próxima geração vai saber lidar melhor com isso, justo por já vir de uma geração que está falando sobre isso, né? Porque se a gente for pensar na nossa infância e adolescência, não se falava sobre isso. Então, por exemplo, quando eu lia Capricho, a gente lia, né? Capricho, Querida, tinha aquelas revistas de meninas,
Exato.
né? Não tratava sobre nenhum desses dois assuntos. O que a gente tratava era como ficar gatinha para os meninos. Tinha, inclusive, dietas na revista
Exato.
Capricho, na Querida. Hoje, eu já vejo que é diferente. É isso que você está dizendo. Parece que elas têm mais acesso à informação. Se isso vai dar certo, se vai resultar em alguma mudança, talvez demore. Mas, pelo menos, já existe a narrativa, né? De você... Eu já vi outro dia uma Capricho na banca, que tratava sobre transtornos alimentares, explicando, enfim, tentando trazer essa informação para as meninas. Eu acho que a informação sobre sexualidade também está mais disponível. Estava pensando nisso outro dia também, como a gente não conversava com. A gente conversava muito sobre meninos, sobre nossas experiências com os meninos, mas não sobre as nossas experiências com o nosso próprio corpo, por exemplo, ou como que a gente lidava com isso. E hoje, eu não
Total.
sei se elas conversam, mas a gente conversa. E aí talvez chegue até elas, né?
Sim. Mas
Vamos
com a sua
ter.
filha de 12 anos, é porque ela ainda não é adolescente, né? Você acha que ela tá nessa transição
Eu
ainda?
acho que ela está na transição, né? No início da puberdade. E assim, a gente já conversa muito. Eu já tenho diálogos com ela que eu não tinha com a minha mãe, por exemplo. Né? Que era uma outra geração. Embora eu e minha mãe sejamos muito próximos. Minha mãe tem só 20 anos a mais que eu. Então
Olha.
rola uma geração próxima, né? Mas talvez pela própria criação, pela forma como ela foi criada, a gente não conversava. Tanto que hoje eu converso muito mais sobre isso com a minha mãe, sobre sexualidade, sobre ser mulher, do que eu conversava na época. E eu já tento introduzir algum assunto com a minha filha. Eu tenho esperança de que seja mais aberto isso, né? Porque na minha época, assim, a gente não podia contar que estava. Sequer pensando em ter sexo com o namorado, né? Não podia.
Sim.
Ela fingia que
Era
não
um tabu,
sabia,
né?
a gente fingia que não fazia, e aí
Ah. Ah.
ficava nisso, né? Eu acho hoje, pelo que eu tenho acompanhado, que a coisa é mais aberta. Eu já tenho amigas que falam que, né, os filhos com 15 anos, 16, falam: mãe, eu estou pensando em fazer. Ou eu jamais falaria isso com a minha mãe. Não tinha. E olha que a gente tinha liberdade, mas não nesse nível, né?
Sim.
Então, há
É,
esperança.
tomara. A esperança.
Há esperança. Outras personagens, para terminar, que eu achei incrível, assim, as gêmeas, né? Você tem duas irmãs também, elas são gêmeas também?
Não, não são,
Não.
não.
Você tem só duas irmãs. E eu achei incrível, assim, essas personagens, que são tão parecidas e tão diferentes, né? A coisa do pai também. Se relacionar de forma diferente com essas personagens, eu acho que foi uma super sacada, assim, foi bem legal e deu uma pimentada no romance. Eu achei as personagens muito bem construídas. E como que a sua personagem, embora mais velha, ela me pareceu no romance a do meio. Porque a gente brinca, não sei se toda a família é assim, mas a gente brinca que a filha do meio é sempre problemática, né? Não sei se é verdade. A gente brinca com isso. Mas então a sua personagem me parece uma filha do meio, assim, como se ela tivesse entre uma e outra, né? A Maria Júlia é a mais próxima, né, do pai e rolou essa identificação, tanto que o pai nomeia ela, né, como testamenteira, uma posição que seria normalmente do filho mais velho,
Exato.
tradicionalmente. E a outra, a mais nova, sempre é mais rejeitada, até por essa
Rejeitada.
questão de não ser um
Sim.
menino, né?
É engraçado isso, porque eu também enxergo ela meio. Eu nunca tinha pensado assim como a filha do meio, mas de fato eu acho que ela se sente muito oprimida. E eu acho que a personagem, a narradora, no caso, apesar de ser a mais velha, eu acho que ela sente essa incapacidade de realização, que ela vê como se as irmãs tivessem mais capacidade de tomar conta das próprias vidas, enquanto ela não teria. Então ela está sempre ali. Suscetível à opinião das irmãs, e ali meio que feito João Bobo na mão das
Sim.
irmãs mesmo, não por causa das irmãs, mas por causa de como ela se sente, né? E eu também tentei construir essas irmãs, que elas são gêmeas, né, no livro, porque eu acho que tem esse bloco que a personagem vê, que até eu acho que ela faz uma travessia ao fim do livro, quando tem uma cena em que elas cobrem os móveis da casa com os
Sim.
lençóis brancos, e aí elas se enxergam no espelho, e pela primeira vez ela percebe que, enfim, a pinta que elas tinham tão parecidas das irmãs perto do nariz, porque no relato dela a única diferença física seria
Isso.
essa pinta, que uma tem mais afastada e a outra tem mais próxima ao nariz. E pela primeira vez ela vê que as pintas têm cores diferentes, e para mim isso aí é um simbolismo de caramba. Não é um bloco contra mim. Na verdade, são apenas duas pessoas e eu sou outra pessoa, e cada um está aqui nas suas labutas, tentando dar conta da vida, né, com as suas questões. Então, acho que tem muito isso de que quando a pessoa se coloca muito no lugar da opressão, ela acaba enxergando os opressores como um bloco, e na verdade, os opressores nunca são um bloco, eles são cada um, né? Então, acho que é meio que essa relação que ela estabelece com essas irmãs gêmeas, e que vai se transformando ao longo dessa travessia de entrar na casa e se apropriar dessas memórias que vêm à tona.
Parece que quando ela percebe a individualidade das irmãs mais forte, ela se sente menos só. Porque eu acho que
Exato.
essa coisa de gêmeos tem isso do outro filho se sentir muito só, né? Porque ele não é parte daquela dupla, né? E aí, no momento que
Exato.
ela enxerga que as duas não são uma dupla, mas elas são uma e outra, ela se
Exato.
sente menos só, né? Ela se sente só a terceira,
Sim.
né? Terceira parte ali, um trio, na verdade, não
Sim.
uma dupla, né?
E tem
Ai,
até
que
uma hora
lindo.
que eu no livro eu fiz isso, né? Que é em termos estilísticos, assim, eu fiz como no teatro, eu separei Maria Júlia, Maria Juliana, porque para mim ali era o momento em que houve esse rompimento, assim, na cabeça dela, né? De cada uma é uma.
Sim. Até os nomes, né? Maria Júlia, Maria Juliana, é muito parecido. Ai, Helena, eu amei seu livro. Ficaria horas
Ai,
conversando sobre
obrigada.
ele. Eu achei
Fiquei muito
assim.
feliz que você gostou.
Muito bem construídos os personagens, a narrativa é muito crível, a gente se identifica, né? Mesmo é aquilo que a gente conversou no início, mesmo sem ter passado por nada do que seu personagem passou, eu sinto tudo que ela sentiu em algum momento. Então, eu acho que é um livro que faz com que a gente se identifique muito, justo por ser muito sincero, muito aberto. Eu acho que você abordou todos os assuntos necessários e assim que seriam pertinentes à personagem de uma forma que não ficou cansativa, porque às vezes nessas coisas de vou falar sobre abuso, vou falar sobre gordofobia, né, vou falar sobre transtorno alimentar, as pessoas são meio didáticas e aí você não fez
Sim.
isso. Eu acho legal também que também a gente consegue se identificar mais quando a coisa é muito. Quando é uma pregação, né, parece que a gente não se identifica, a gente só se sente oprimida. E aí sua personagem não faz isso de jeito nenhum. Então, queria te elogiar mesmo, dizer que desejo muito sucesso. Quero ler todos os seus
Obrigada.
outros livros, que venham muitos, cada um no seu tempo, né? Sem
Sim.
pressão. E agradecer a você por ter vindo aqui.
Ah, eu que te
Obrigada.
agradeço, Carla. Muito bom o nosso encontro. E que bom que a gente pode falar desses temas, né, que são nossos e que durante tanto tempo ficaram abafados.
Exatamente, acho que a Carola, né, sua madrinha, e
Sim.
foi precursora aí de muitos assuntos. Eu lembro que o primeiro livro que eu li brasileiro que trazia, talvez é porque eu não tivesse, tá? Talvez seja incompetência minha, mas o primeiro que eu li foi o livro da Carola, que é Com Armas
Com armas
Sonolentas,
sonolentas.
que ela
Sim.
trazia aquele relacionamento abusivo ali no, né, com a personagem, uma das principais. E eu fiquei bem, foi um livro que me influenciou muito, assim, que eu fiquei bem chocada, não sei, ou identificada com a forma como ela colocou, embora seja uma coisa muito comum, todo mundo passa, né, ou quase todas as mulheres, foi uma das primeiras vezes que eu vi colocado na literatura brasileira. Então, para mim
Sim.
foi importante, assim, eu
E
sei que
essa
para
relação com a
você
mãe também, né? Porque com
também.
armas trata muito da relação entre mãe e filha. Se a gente
Sim.
para para pensar, só agora essa relação entre mãe e filha está sendo explorada na literatura brasileira, que é, enfim, são poucos os livros que
E tá até
exploram
rolando um
isso.
boom, eu acho, né? Tá todo mundo
É,
falando de
pois
mãe e filha,
é.
mas eu curto, eu tô gostando.
Sim. Todo
Acho
mundo
que
tem mãe,
sim.
né?
É, não, relações familiares é um assunto que eu acho que nunca
É.
vai acabar, né? Fica o tempo
Nunca.
todo, porque a gente está inserido nisso aí, ou é pai, ou é mãe, ou é irmã. Eu tenho lido poucas coisas sobre irmãs, tenho vontade mais também de
Sim.
adentrar isso aí, porque eu acho que é uma relação que dá pano para manga, assim, né? Essa coisa da competição misturada com a parceria, é um assunto interessante, mas aí fica para outro podcast. Obrigada e até a
Obrigada a você,
próxima.
Carla. Até.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, @carlaguerson. Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima!